DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Em Moçambique, semana decisiva para a Renamo. O maior partido da oposição vai eleger o candidato às presidenciais de 9 de outubro. Venâncio Mondlane reafirma que vai ao Congresso.
Eles sabem que basta o meu pé pisar a sala do Congresso. É para haver um tremor de terra jamais visto ali na área do Congresso.
Analista acredita que Ivone Soares é a pessoa indicada para concorrer pela Renamo às presidenciais.
Pelo histórico dela, pela formação, capacidade discursiva, a retórica dela, penso eu que poderá conseguir, caso seja eleita, trazer uma nova era para a Renamo.
No Sudão, a cidade de El Fasher, o maior centro humanitário do Darfur, poderá ser palco de um novo banho de sangue. E no futebol, o Bayer Leverkusen goleou o Bochum no fecho da penúltima jornada da Bundesliga e chegou aos 50 jogos consecutivos de invencibilidade. Neste jornal conta ainda com um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 13 de maio, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Em Moçambique, a Renamo decide entre esta quarta e quinta-feira quem será o candidato às presidenciais de 9 de outubro. Na corrida estão vários nomes sonantes, desde Ossuf Momat, que procura a reeleição na liderança do partido, a Elias de Lacama, Venâncio Mondlane, Alfredo Magumice ou Ivone Soares. Esta última, a que na opinião do analista político Hilário Chacate, é a que está em melhor posição para ser a candidata do maior partido da oposição. Nesta conversa com a DW, começámos por perguntar a Hilário Chacate se perspectiva na Renamo uma escolha do candidato presidencial tão complexa como foi a da Frelimo.
Esta última transição que ocorreu no último Comitê Central Extraordinário é vista, ou eu entendo e percebo-a, como a pior transição depois de 1968 e que não vislumbro o mesmo cenário dentro da Renamo, até porque seria contraditório, porque a Renamo se assume como o partido que lutou pela democracia e chama a si uma espécie de uma adjetivação de ser o pai da democracia. E sendo o pai da democracia, a expectativa que se tem ou se pode ter de um partido que se assume como pai da democracia é de permitir que a transição seja relativamente pacífica e que num processo caracterizado pela democracia, por uma eleição transparente, livre e justa e sem, portanto, turbulências, possa caracterizar este processo dentro da Renamo. Portanto, olhando pelas movimentações, pelo processo neste momento em curso de apresentação de candidaturas e pelo número dos candidatos que neste momento têm estado a submeter as suas candidaturas, me leva a crer que não teremos muito cenário de turbulência dentro da Renamo.
Como é que olha para o facto de haver tantas pessoas dentro dos partidos a querer ocupar este lugar de candidato às presidenciais?
É uma perspectiva de que o balneário político é muito vasto, amplo. Há muita gente com percepção de que poderá dar algum contributo para mudar o cenário dentro do Partido Frelimo, em particular, que vive-se um cenário bastante complexo, um cenário de fraturas internas dentro do Partido Frelimo, um cenário em que vários grupos dentro do Partido Frelimo entende que podem ascender para defender, primeiro, os interesses desses grupos dentro do partido, mas também para apresentar uma agenda política que poderá, vamos lá dizer, mudar o curso dos eventos em Moçambique. O mesmo cenário verifica-se dentro da Renamo, em que Ossuf Momat é o líder mais contestado de toda a história da Renamo, depois de André Matsangaíça, na altura, no tempo da guerra. Depois tivemos Afonso Dhlakama. Dhlakama foi um líder extremamente carismático, um líder muito amado dentro da Renamo e não só. E o Ossuf Momat não conseguiu construir uma legitimidade dentro da Renamo, assim como fora da própria Renamo. Daí que ele é extremamente contestado. Daí que também vamos assistir dentro da própria Renamo diferentes percepções de alguns membros que acham que podem apresentar um projeto melhor para Renamo, assim como um projeto de governação em nome da Renamo para o país, ou para Moçambique.
Qual é que seria, dos candidatos da Renamo que já são conhecidos, na sua opinião, o adversário mais forte para ir a eleições contra Daniel Chapo e também Lutero Simango?
No meio de todos esses candidatos, na minha opinião, na minha modesta opinião, Ivone Soares é a que se está em melhor posição pelo histórico dela, pela formação, pela capacidade discursiva dela, a retórica dela. Penso eu que poderá conseguir, caso seja eleita, trazer uma nova era para a Renamo e também uma nova era para a dinâmica da política moçambicana.
Ouvimos o analista político Hilário Chacate numa entrevista conduzida pela jornalista Raquel Loureiro. Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos qual é, na sua opinião, o nome mais forte a Renamo para ser candidata às presidenciais de 9 de outubro. Já muitos comentários a inundarem, felizmente, o nosso Facebook da DW. O Saki Madal escreve que o nome mais forte é o senso comum, é Venâncio Mondlane. Já o António Amado escreve que gostaria de ver Ivone no comando da Renamo e, obviamente, vencendo as presidenciais no comando do país de Moçambique. O Keylan Brich também escreve que Venâncio Mondlane, que resgate a democracia, é o principal candidato. Muito bem, antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos com o Congresso da Renamo em Moçambique, que deverá então eleger um candidato às presidenciais. Venâncio Mondlane, que ainda aguarda a aprovação da sua candidatura, afirma que estão a fazer de tudo para o impedir de participar no Congresso e fez questão de dar nomes aos responsáveis.
Eu fui para a conferência distrital no dia 8. Das 45 pessoas que estavam lá, tive 39 votos.
Nós vimos, confirmamos.
Então passei dia 8 na conferência distrital, fui no dia 10 para a conferência provincial. Na conferência provincial fui eleito por aclamação. Então todos...
Nós também queremos assim.
Todos disseram que queriam o Venâncio.
Sim.
Mesmo assim, um indivíduo que chama-se Samuel Manjá, que foi mandado pelo presidente Yusuf Momad, chegou lá, apesar de todos terem votado em mim, disse que vamos anular essa eleição.
Mondlane comparou ainda o processo de candidatura da Renamo ao da Frelimo.
Eu fiz o documento, mandei para o partido, disse que isso já é ditadura.
Graças a Deus.
Não é o que a Frelimo está habituada a fazer? A Renamo ganha, eles nos arrancam, não é isso?
Sim.
Agora, como é que é possível esse truque da Frelimo estar a ser aplicado dentro da própria Renamo? É normal isso?
Não.
Ainda em Moçambique, a ONU alerta para o crescimento do mercado lusófono de tráfico de droga. Em entrevista à agência Lusa, António de Vivo, representante do Escritório das Nações Unidas para a Droga e Crime Organizado em Moçambique, explica que a localização geográfica do país e a guerra contra o terrorismo no norte, em Cabo Delgado, são fatores de vulnerabilidade. Em Angola, uma missão do Fundo Monetário Internacional conclui esta semana uma visita de avaliação pós-financiamento ao país para monitorizar a capacidade de reembolso da dívida e eventuais riscos que afetem este compromisso. Segundo um comunicado do Ministério das Finanças, a missão, chefiada pelo diretor assistente do Departamento Africano, Amadou Si, decorre de 7 a 17 deste mês no âmbito da vigilância económica de avaliação pós-financiamento. E na Guiné-Bissau, 4 pessoas morreram e 2 estão dadas como desaparecidas no naufrágio ocorrido na travessia marítima entre a capital guineense e o Ilhéu de Rei. O naufrágio ocorreu na noite de sábado, quando um grupo de pessoas, na sua maioria jovens, regressava a Bissau depois de assistir às festividades no Ilhéu de Rei para assinalar o 43º aniversário da morte do rei do reggae, Bob Marley.
DW África, Deutsche Welle.
Massacre, carnificina e banho de sangue. Os observadores das Nações Unidas e as organizações de defesa dos direitos humanos temem o pior, caso o cerco em curso das Forças de Apoio Rápido do Sudão a El Fasher, o último reduto das Forças Armadas Sudanesas em Darfur, culmine num ataque. Desde o início da guerra no Sudão, em abril de 2023, El Fasher transformou-se no maior centro humanitário do Darfur. Atualmente, alberga cerca de 1,5 milhões de pessoas, incluindo 800 mil deslocados internos. Um acordo de paz informal entre as Forças Armadas Sudanesas, sob o comando general Abdel Fattah Burhan e o seu rival, o chefe das Forças de Apoio Rápido, o general Mohamed Hamdan Dagalo, manteve até agora uma relativa segurança na cidade. No entanto, esta situação alterou-se no mês passado, quando dois grupos armados de El Fasher, o Exército de Libertação do Sudão e o Movimento para a Justiça e a Igualdade, anunciaram planos para se aliarem às Forças Armadas do Sudão. Hagar Ali, investigadora do Instituto Alemão GIGA para Estudos Globais, afirma que este ataque em conjunto pode ser difícil de travar. Estabeleceram-se com as próprias redes regionais e têm as forças de apoio rápido como inimigo comum de muitas destas facções armadas opostas. É um fator bastante potente para as unir de novo e para levar a cabo ataques coordenados contra as forças de apoio rápido. A investigadora acredita, no entanto, que do outro lado da barricada, as forças militares prepararam-se para as alianças rivais. O aprofundamento e a concentração dos esforços militares das RSF no norte do Sudão garantem o controlo ou a limitação da força destas novas alianças potenciais e asseguram a antecipação de grandes contracampanhas militares das milícias opositoras das RSF naquela região. Constantin Grund, diretor do gabinete alemão da Friedrich-Ebert-Stiftung, em Khartoum, descreve um cenário fatal. Se houver ataque, será uma batalha sangrenta. El Fasher é o último bastião das SAF, atualmente cercado pelas RSF, e as tensões aumentam todos os dias. A cidade está inundada por centenas de milhares de refugiados. Se a cidade for atacada, será uma batalha muito sangrenta, porque o que está em jogo é extremamente elevado, especialmente para as SAF. No início deste mês, Toby Howard, coordenador humanitário adjunto da ONU para o Sudão, afirmou num relatório que a ajuda humanitária à cidade sudanesa tem sido impedida pelas forças militares. No relatório, vem ainda descrito a deterioração significativa da segurança, com o aumento dos assassinatos arbitrários, o roubo de gado, o incêndio sistemático de aldeias inteiras nas zonas rurais e a escalada dos bombardeamentos aéreos em partes da cidade e um cerco cada vez mais apertado em torno de El Fasher. Resta agora saber se as RSF vão lançar um ataque em grande escala para tomar o controle de El Fasher e, consequentemente, de um terço do território nacional, incluindo as fronteiras internacionais do Sudão, com a Líbia, o Chad e a República Centro-Africana. Para Constantin Grund, uma vitória militar das RSF em El Fasher teria um preço político muito elevado. Por um lado, aceleraria ainda mais o declínio atualmente observado no apoio local. E, por outro lado, os enormes esforços que estão a ser feitos, incluindo especialmente nos meios de comunicação internacionais, para dar à RSF uma aparência de legitimidade, seriam anulados de uma vez só. Entretanto, os apelos internacionais para um cessar-fogo e a reabertura dos corredores de ajuda humanitária continuam a não ser ouvidos por ambas as partes. A 2 de maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita fez telefonemas aos dois generais e instou-os a parar com os combates para proteger as instituições do Estado e a nação do Sudão. A investigadora Hagar Ali lembra que esta situação poderia mudar se a atenção internacional aumentasse ou se fossem introduzidas sanções reais às RSF. É a repressão contra os civis. E isso é, sem dúvida, algo que demonstra a forma como as forças de apoio rápido se consideram, atualmente, completamente imunes a quaisquer consequências reais, que nem sequer existe a percepção de que possa haver sanções ou consequências ou impactos negativos no facto de cometerem atrocidades em massa contra civis neste momento. De acordo com o mais recente balanço da ONU, a guerra no Sudão, que dura há quase 400 dias, já provocou mais de 15 mil mortes, deslocou mais de 8,6 milhões de pessoas e deixou quase 18 milhões de civis à beira da fome.
DW Notícias.
No conflito do Médio Oriente, os Estados Unidos reiteram o apoio a Israel, mas opõem-se à operação em Rafah. Durante uma conversa telefónica entre o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, e o responsável pela defesa de Israel, Yoav Gallant, foram discutidos a situação na faixa de Gaza. Blinken sublinhou a necessidade de proteger os civis e os trabalhadores humanitários na faixa de Gaza e instou Gallant a garantir que a assistência humanitária possa chegar ao enclave e ser distribuída enquanto Israel persegue o Hamas. E no futebol, o campeão alemão, Bayer Leverkusen, continua a fazer história. A equipa comandada por Xabi Alonso goleou por 5-0 o Bochum e chegou aos 50 jogos consecutivos sem perder, um marco de invencibilidade histórico no futebol mundial. O Bayer Leverkusen pode ser a primeira equipa a conquistar a Bundesliga sem derrotas e está a 2 vitórias do triplete imbatível. A final da Liga Europa versus Atalanta e a final da Taça da Alemanha diante do Kaiserslautern. Momento agora para acompanhar um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW, Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindo ao 27º episódio do audiolivro Contra o Crime. Sair da Sombra, escrito por Ursula Nyoe. No episódio anterior, partilhamos o jantar com a família Lantaro. Depois de muita insistência de Selma, Jaime aceitou ir jantar à casa com os pais e a irmã. Mas as coisas acabaram por correr muito mal. Jaime até tentou abraçar a mãe, mas ela rejeitou-o. Entretanto, no clube secreto da Liga Quebrar o Silêncio, Filipa congratula-se pelo apoio demonstrado pela deputada Célia na conferência de imprensa que passou na rádio.
O ambiente no clube noturno privado da Liga Quebrar o Silêncio estava incrível. Neste evento, organizado por Filipa 2 dias após a conferência da imprensa da deputada Célia, o sentimento era de tranquilidade e vitória. Por volta das 11 horas, quando o clube já estava bem composto, a jovem pegou no microfone e começou a falar. Vou tentar ser o mais breve possível, disse ela, ignorando os gritos daqueles que queriam continuar a dançar. Vendo-vos a todos aqui, pergunto-me se um dia poderemos todos dançar noutras discotecas com total segurança e tranquilidade. Aplausos e gritos de aprovação saudaram as palavras de Filipa e ela continuou. Esta noite, quero felicitar-vos e agradecer-vos por todo o empenho na Liga. Nunca duvidem por um segundo, meus amigos. Não importa o que são ou como se identificam, somos todos seres humanos. E a nossa luta está a começar a tocar o coração de muitas pessoas. A conferência de imprensa da deputada Célia é a prova disso. Algumas pessoas começaram a gritar e a elogiar a coragem da deputada. Apenas um, Miguel, estava menos entusiasmado. A Célia Oliveira está a fazer da nossa luta apenas uma mais-valia política, disse ele com raiva. Miguel, tens razão. Devemos permanecer vigilantes e não ficar cegos pelo nosso entusiasmo, disse Filipe. Mas acredito realmente que o apoio desta deputada é sincero. Ela está a querer mudar as coisas. Fala de nós nos seus discursos. Está a dizer publicamente que também nós temos direitos. Chegou a altura de ocuparmos o lugar que nos cabe no debate público. A garra da Filipa foi saudada com um grande aplauso. Continuando o discurso, Filipa saudou a prisão de António Sousa e dos seus apoiantes e exortou os membros da comunidade a intentarem ações contra o general pelos ataques que sofreram no passado, tal como Jaime Lantaro fez. Nem toda a gente no clube pareceu convencida. Por isso, Filipa insistiu, explicando as suas razões. Se alguém decidir apresentar queixa, podem procurar-nos no nosso escritório a partir de amanhã. O nosso advogado está pronto para ajudar a que se faça justiça. A razão está do nosso lado. O António e todos aqueles como ele precisam de pagar pelos seus crimes. O entusiasmo na plateia era agora maior. As pessoas até começaram a falar de uma campanha midiática. Vários dos presentes disseram que estariam dispostos a falar em público. Filipa voltou a prometer que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para os ajudar.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Muito bem, pouco menos de um minuto para o final desta emissão da manhã. Abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte em que lhe perguntámos qual é o nome mais forte a ser o próximo candidato da Renamo nas presidenciais de 9 de outubro. Continuam a chegar centenas de comentários e maioria que a gente pode ler. é Venâncio Mondlane o favorito. Alguns utilizadores, alguns seguidores apostam na reeleição do Ossuf Momad e há também, acredito, que Ivone seria uma boa candidata. Não há tempo para mais, o Espaço Ouvinte esta manhã fica por aqui. Mais logo, jornalista Brian Madarame traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima segunda-feira, uma grande semana pela frente e, obviamente, sempre na companhia da sua DW África. Um abraço, até amanhã.